e às 21h, Santos e Remo se enfrentam na Vila Belmiro. No domingo, 4 partidas. Às 16h, a bola rola para Palmeiras e Fortaleza na Arena do Verdão, na capital paulistana. Às 18h, é a vez de Mirassol e Grêmio medirem forças no Estádio Maião, no interior paulista. Às 18h30, a Chapecoense recebe o Cruzeiro na Arena Condá em Chapecó. Na segunda-feira, Atlético Paranaense e Juventude se enfrentam na Arena da Baixada em Curitiba. E para fechar, o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, 14ª rodada. Neste sábado, 5 jogos, Fluminense e Bragantino se enfrentam no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. Cruzeiro e Botafogo medem forças na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. No Estádio Passo da Areia, em Porto Alegre, jogam Grêmio e América Mineiro. No Estádio do Trim, em Cuiabá, duelam Misto e Atlético Mineiro. E no Barradão, em Salvador, jogam Vitória e São Paulo. No domingo, mais 3 partidas, Palmeiras e Internacional duelam na Arena Barueri, na Grande São Paulo, Santos e Juventude se encaram na Vila Belmiro, Ferroviária e Bahia se enfrentam na Fonte Luminosa em Araraquara. Encerrando a rodada, na segunda-feira, o clássico Flamengo e Corinthians no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. Na Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
E assim nós encerramos o Conexão Acre desta sexta-feira com a sonoplastia de Darlene Cardoso. Obrigado, Darlene, e obrigado também, Larissa Costa.
Obrigada, Jonathan. Boa noite para você. Bom fim de semana para você e para todos que nos dão carona. Nós estamos de volta segunda-feira, às 17 horas.
Até lá.
ZYS 216,
Rádio Difusora Acreana,
104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, oh! Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, e o poder do sangue,
o sangue me salvou, minha dívida pagou.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral.
Vem!
Graça e paz, queridos irmãos. Graça e paz, queridos irmãos. Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A Ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. Que a glória dEle seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, a amada pátria brasileira. Seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Ok, queridos? Sejam bem-vindos ao nosso programa Graça Maravilhosa Graça. É um prazer, aqui pastor Carlos Cabral falando, é um prazer ter você aqui comigo mais uma vez, mais um dia, finalizando aqui a semana. E eu espero de todo o meu coração que você possa estar muito bem no seu coração. Eu espero de todo o meu coração estar lhe encontrando em paz, em saúde perfeita. Como diz a Bíblia, em saúde e perfeita paz. Mas se assim não estiver, eu quero dizer a você que espero de todo o meu coração que a palavra que você vai ouvir contribua para um reposicionamento seu, para uma mudança de atitude, desculpem, e quem sabe, que é o melhor, um revestimento espiritual de forma que você possa ter a sua vida melhorada em definitivo. Ok? Mas lembrando que tudo o que acontece conosco tem, seja mal, seja bem, tem uma causa, e quando essa causa não nasceu, não é oriunda das nossas atitudes, das nossas escolhas erradas ou certas, às vezes são atitudes de outras pessoas que recaem, que respingam ou que atingem diretamente a gente. E tudo isso tem solução. Eu quero dizer a você que com Jesus sempre há uma saída. Por mais difícil que seja, por mais difícil que a situação pareça, eu quero dizer a você que Jesus é sempre a solução. Este programa um dia se chamou Jesus é a solução. Jesus Cristo é a solução. Depois a gente mudou para Graça Maravilhosa Graça. Por quê? Porque Jesus é sempre a melhor resposta para a nossa vida. E é importante que a gente considere que há, infelizmente, uma prática muito comum, que é o ser humano buscar a Deus só quando realmente está arrebentado, né? São pouquíssimas, até raras, as pessoas que estão bem, aparentemente estão gozando de boa saúde, estão com a situação financeira estabilizada, situação familiar estabilizada, não tem grandes conflitos à sua volta e nem no seu coração, mas de repente ela descobre que precisa de Deus. Na maioria das vezes as pessoas vêm a Cristo quando estão realmente no final da, como dizem, no fim da picada, ou no fundo do poço. Mas é interessante também, irmãos, a gente observar que o fundo do poço sempre tem barro para ser removido, sempre tem lama, né? Então, o poço da vida nunca chega ao final, a não ser que a pessoa dê um corte, né, e tire a própria vida. Tirando isso, sempre há um degrau no rumo de baixo para se descer. Mas, na mesma proporção, no sentido contrário, sempre há degraus para se subir quando nós fazemos escolhas certas, quando nós escolhemos andar com Deus, quando nós aceitamos a direção do Espírito de Deus na nossa vida, também há sempre escada para subir. Há sempre espaço para crescer. E isso é muito interessante. Por isso que a Bíblia diz que do monturo ele tira a pessoa e a coloca entre os príncipes, entre os grandes da terra. Porque com Deus sempre há lugar para crescer. E isso é maravilhoso. Ok, queridos, dito isso, vamos orar e na sequência a gente faz a nossa meditação. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, damos glórias, graças, exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Tu és santo, justo, fiel e verdadeiro, digno de receber a glória, a honra, o louvor, o poder, a majestade. A ti pertence o reino, a glória, o domínio, hoje e para sempre. Amém. Amém, queridos. Então, Pai, nós, na tua presença, convidamos o Senhor a participar dessa ministração, deste programa, e eu apresento a ti a vida dos meus irmãos que me ouvem agora, de cada um dos que me ouvem agora. Estejam eles onde estiverem, com quem estiverem. Eu os apresento ao Senhor e peço a tua bênção sobre mim, sobre a minha casa e sobre eles e a casa deles. Peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, sabedoria, discernimento espiritual, de forma que tudo que aqui for falado realmente glorifique o teu santo nome, dê glórias e louvores ao nome de Jesus. Sim, Pai, eu te peço e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Oro ainda, meu Deus, por aqueles que estão enfermos neste momento. Eu te peço que sobre eles, todos, seja enfermidade nas emoções, na mente, seja enfermidade no corpo físico, eu te peço que, em nome de Jesus Cristo, o Senhor derrame agora sobre eles, sobre a pessoa que está enferma. Se tiver também algum tipo de enfermidade no meu corpo, que venha sobre mim a tua unção e destrua, Senhor, em todos nós, toda forma de jugo da enfermidade, de doença, sejam elas doenças de origem espirituais, de origem espiritual, sejam elas de origem natural, biológica, que o teu poder, Pai, alcance essas enfermidades e destrua todas elas. Despedace o jugo que possa estar sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Sobre nós, Senhor, eu declaro a paz de Cristo, a liberdade da cruz. E eu digo a você, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo te dá saúde. Em nome de Jesus, seja curado. Amém. Amém, queridos. Vamos lá, então. Vamos meditar. E é bom que a gente medite com calma, porque é preciso ir guardando no coração que você vai ouvir agora. Amados, em Hebreus, deixa eu só pegar os óculos aqui, Hebreus capítulo 10, verso 36, a Bíblia diz assim, com efeito, tendes necessidade, aqui Paulo estava falando sobre a necessidade de perseverarmos e continuarmos na vida de fé, sem recuarmos, né? E ele diz, aqui no versículo 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Um pouco mais à frente, ele diz assim, olha, nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que perseveram, né? Porque essa é a visão, isso é também o que Deus espera dos seus servos, dos seus filhos. Hoje eu dizia para uma irmã muito querida que eu tive o prazer de conhecer agora, ela está passando por uma dificuldade bastante séria, mas eu estava dizendo para ela que nós, como filhos e filhas, temos direitos em Deus. E nós só não podemos desistir. Nós temos que continuar perseverando, entendendo os momentos pelos quais estamos passando, para, às vezes, não desesperar e procurar lançar sobre ele as nossas ansiedades, porque, como diz o apóstolo Pedro, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele, Deus, tem cuidado de nós, né? E é verdade, irmãos. Nós temos que entender bem que a dificuldade tem por todo canto. Pedro também fala, ele diz, irmãos, não estranheis o fogo ardente que está no meio de vocês, né, achando que alguma coisa sobrenatural está acontecendo, alguma coisa muito extraordinária está acontecendo no meio de vocês. Não, 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 não. Ele diz, porque essa mesma coisa que está acontecendo no meio de vocês, esse mesmo fogo, está também acontecendo no meio da vossa irmandade espalhada pelo mundo todo. Então, no mundo todo, as pessoas, os crentes, estão enfrentando dificuldades. E é importante que você entenda isso. Mas aí, por que que Deus permite que sobrevenha a dificuldade? Não é treinamento. Eu só consigo entender dessa forma, né? Principalmente quando a pessoa está vendo uma vida correta na presença de Deus, né? E vem a dificuldade, às vezes coisas espantosas acontecem. E eu só entendo que é treinamento, é um tipo de provação. Deus prova a pessoa ao permitir que aquilo aconteça. E quando eu falo de Deus prova, não é que Deus não saiba onde aquilo vai acabar. Deus sabe, ele não está, do meu ponto de vista, eu não sei se eu estou errado, irmãos, mas eu penso em que a prova que Deus permite que venha sobre nós não é para ver se nós somos aprovados diante de Deus, porque Deus já sabe o que vai acontecer. Ele vê o ontem, o hoje e o amanhã ao mesmo tempo. Então, diante de Deus, nós já estamos aprovados ou reprovados. Essa provação é para nós mesmos, eu entendo assim. É para o nosso crescimento, é para o nosso desenvolvimento pessoal, é para o crescimento da nossa fé. Aí sim, eu acho que a coisa se explica bem por esse ângulo de vista. Ok? Então, nós temos a obrigação moral e espiritual de seguir adiante, mesmo quando as coisas não vão bem. E eu dizia também hoje para um irmão, ele disse, olha, ele perguntou, e aí, é um pastor querido também. E ele disse, e aí, irmão, vai tudo bem? Eu digo, vai tudo bem. Agora, eu falei para ele, o fato de eu dizer que vai tudo bem, não é porque os meus olhos olham e contemplam tudo bem. É porque eu creio que Deus está no controle, está no comando, independentemente daquilo que os meus olhos veem, daquilo que o meu coração sente. Eu creio, irmãos, que Deus sempre está no controle da vida daqueles cujos corações se inclinam realmente para Ele. Eu creio nisso. Sabe, a Bíblia fala muito, né, a respeito disso. A Bíblia diz que o Senhor nos protege, que o Senhor nos guarda, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o amam e os livra. Diz que o Espírito Santo habita no coração daqueles que amam a Deus. Jesus disse, eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. A Bíblia diz, os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra, e os olhos dele estão sobre os justos, procurando os seus justos. Então nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados. Jesus, nesse sentido, diz, eu não vos deixarei órfãos. Né? No capítulo 14 de João, quando ele está já dando as últimas instruções antes de morrer, ele diz, olha, eu vou, convém que eu vá para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu irei e voltarei para vocês. Mas antes que eu volte, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador, o Espírito Santo da verdade. Ele vos guiará na verdade e vos lembrará de tudo que eu vos tenho dito. Então, não vale a pena a gente perder tempo achando que foi abandonado por Deus. Não vale a pena a gente gastar tempo, emoção, sentimento, ficando velho antes do tempo, às vezes até ressentidos com Deus, quando na verdade nós temos dele a garantia de que jamais nos deixaria. Em Hebreus 13, 5 e 6, ele diz: olha, bem-aventurado é o leito sem mácula, né? E mais à frente ele diz assim: porque ele tem dito, nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, o que poderá nos fazer o homem? Então, e são essas as que me ocorrem agora, que me vêm à mente, mas são tantas outras promessas de proximidade, de garantia da presença de Deus em nossa vida, irmãos. Né? Eu não consigo imaginar a gente que serve a Jesus há mais tempo, com o coração íntegro, achar que porque Deus não respondeu a petição, a um pedido nosso, do jeito que nós pedimos, que ele deixou de ser Deus, que ele deixou de ser Pai amoroso, que ele deixou de ser Deus de amor, que o amor por ele, o amor dele por mim desabou, acabou. Nós não podemos ser meninos da fé. Nós temos que crescer, e aí é nesse sentido que eu falo que Deus permite esses acontecimentos, às vezes desagradáveis, para que a gente possa crescer na fé e não seja, como diz o apóstolo Paulo, não seja como meninos levados de um lado para outro, através de todo o vento de doutrina, né? Nós temos que permanecer firmes, conhecendo aquilo que Deus tem a nosso respeito. A palavra de Deus nos diz no Salmo 136, verso 19. Salmo 139, irmãos, verso 16. Diz assim: eu era uma substância sem forma no ventre da minha mãe, e todos os meus dias foram escritos por ti, um a um, quando nenhum deles havia ainda. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Não havia nenhum dia, eu falei disso recentemente aqui. Não havia nenhum dia que eu tinha sido gerado no ventre da minha mãe, e todos os meus dias já estavam escritos um a um por Deus. Quando não havia nenhum deles, não tinha terminado o primeiro dia, os meus dias já estavam escritos todos. E aqui nós temos que parar para considerar a importância dessa informação. Por quê? Porque eu até falei disso ontem também. Falei recente sobre isso. É porque tem muita gente que entende que, por estar vivendo um momento difícil, aquele momento é a vontade de Deus. Não, irmãos. Nós precisamos discernir duas coisas. A primeira é o que é a vontade de Deus. A segunda é o que é a permissão de Deus. A vontade de Deus é sempre o nosso bem. Agora, Deus permite que coisas ruins aconteçam na nossa vida. São coisas distintas. Então, quando está acontecendo coisa ruim com você, você não fique pensando que é porque Deus quer que aquilo esteja acontecendo. Nesse sentido, né? Não, Deus quer, Ele quer mesmo que eu me rache, não é isso. Mas Ele permite. E aí tem uma frase muito importante que você tem que estar diante de Deus com ela. Certa vez aconteceu uma coisa muito ruim na minha casa com meu filho. E eu então liguei para a esposa do meu ex-pastor, na igreja onde eu nasci, em Cristo Jesus, E falei com ela, disse, olha, está acontecendo isso aqui com o meu filho. Eu estou ligando para pedir oração, pedir que vocês me ajudem em oração. E ela disse, meu irmão, não se apavore, só pergunte ao Senhor qual o que é que Ele quer lhe ensinar com tudo isso, com esses acontecimentos. Fale para ele assim, Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? E pronto. E vai, tudo isso vai passar. Irmãos, foram momentos difíceis na minha vida. Meu filho foi... Ele se envolveu com pornografia pela internet. E chegou um momento que o negócio estava tão forte que ele... Um espírito maligno queria... tomar posse dele. Mas não tomou, mas exercia uma influência muito grande nele. E tinha permissão da parte dele. E foram, assim, 3 dias difíceis na minha vida, muito difíceis. Porque a gente sofreu muito com aquilo. Era um momento, assim, de terror. Eu não conhecia certas coisas com relação ao mundo espiritual. Isso foi bom, porque eu aprendi sobre isso. Né? E para vocês terem ideia do que eu estou falando, do que a gente estava passando. Teve uma noite, eles não conseguiam dormir, e o meu filho dormia comigo, porque era um momento assim, muito de susto, dormia no meu quarto. E aí as filhas vinham também, porque ninguém tinha coragem de dormir nos seus respectivos quartos, né? E, irmãos, pelo barulho do ar-condicionado, a gente ouvia música vindo, assim, um ritmo que a gente sabia era espiritual, mas algumas pessoas que estavam ali no quarto ouviam. Era um negócio aterrador. E... nós fomos orando, Deus enviou pessoas que tinham experiência naquelas práticas e essas pessoas nos ajudaram muito e depois nos ensinaram, daí a pouco a gente estava ajudando outras pessoas que passavam por situações semelhantes. E foi muito interessante assim, mas foram momentos difíceis. Então, quando eu digo para vocês, às vezes, irmãos, eu entendo vocês. É, se você me contar a respeito de dor física, de dor na alma, de dor nas emoções, você pode saber que você está falando com alguém que entende dessas coisas, porque eu já passei por tudo isso. Eu já passei por tanta coisa, meus irmãos. Mas eu nunca desisti do Senhor. E já teve vezes em que eu orei e Deus não respondeu. Mas depois a gente vê que lá na frente, irmão, quando Deus não responde, dê glória a Ele, viu? Aprenda isso. Porque eu já orei pedindo a Deus que Ele fizesse algo para mim e Ele não me deu bola. E eu fiquei quieto, não fiquei revoltado. Mas quando chegou lá na frente, lá bem na frente, irmãos... eu vi que se Deus tivesse me atendido naquela oração, a minha vida teria se complicado. Então, Deus, como eu falei ainda há pouco, Deus vê ontem, hoje e amanhã ao mesmo tempo. Então, Ele não vai te entregar algo que vai te prejudicar. Eu até costumo dizer, não sei se eu estou errado, mas eu penso estar certo, é que Deus não vai te dar absolutamente nada que não esteja no plano, no propósito dele para a tua vida. Não vai. Por quê? Porque tudo aquilo que ele planejou para te entregar, conforme a gente leu ainda, eu falei ainda no Salmo 139, verso 16, o que Deus tem para te dar está no plano dele para a tua vida. O que Deus tem para me dar está no plano dele para a minha vida. Agora, quando eu costumo tomar decisões, escolhas, sem consultar o Senhor, há coisas que Ele não planejou vêm até a minha vida. E às vezes, irmão, não dá para jogar fora mais. Né? Não dá. E aí você complicou o plano de Deus para a sua vida. Né? Vai ter que seguir, mas arrastando, às vezes, fardos. Né? Por exemplo, você gera um filho fora do propósito divino. Você nunca mais vai se livrar daquilo. Tem alguém até que cai no absurdo, na tolice de cometer um aborto, de praticar um aborto. Mas você simplesmente eliminou o ser humano da face da terra. Você continua sendo pai de uma criança que foi assassinada por você, né? Que foi abortada, mas você continua sendo pai diante de Deus, né? Então, é muito complicado. Por isso que o melhor, o mais correto, o mais indicado para todos nós é buscarmos realmente a face do Senhor. Procurar compreender qual o propósito dele para a nossa vida e a gente se esforçar muito para seguir nesse propósito, que é exatamente isso que o escritor aos Hebreus fala, né? Tende necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então veja que a vontade de Deus está expressa no plano dele para a nossa vida. Mas, como eu falei ainda há pouco, nem tudo que acontece conosco é resultado desse plano, desse projeto. Às vezes é exatamente porque nós não estamos no plano que coisas ruins estão acontecendo na nossa vida. Daí a necessidade de a gente realmente entender o que é que Deus quer de mim. E quando entender, irmão, meter a cara, pé na estrada e seguir. Se não está entendendo o mistério, aquieta. O Salmo 46, verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aí você aquieta, vai aquietar o coração, a mente, e esperar que você buscar a presença de Deus, buscar a resposta da boca de Deus. E ele vai lhe dar, ele vai lhe orientar, ele vai lhe dizer qual é o próximo passo. E você vai dar o passo, você vai fazer como tem que ser feito. Entendeu? É assim que a gente vive uma vida de fé, é assim que a gente vive uma vida vitoriosa. E quando eu falo uma vida vitoriosa, irmão, não estou falando de uma vida sem enfrentamentos. Isso não é vitoriosa. Né? Se você não está vivendo enfrentamentos, pode ter certeza que tem alguma coisa errada aí com você. Porque a Bíblia diz que todos aqueles que querem viver piedosamente, viver segundo a palavra de Deus, eles vão ser perseguidos. Né? As trevas vão se levantar contra eles. Mas o Senhor sempre nos dá vitória em todas as nossas lutas. E isso é algo extremamente consolador. Consolador. O Senhor sempre nos conduz em vitória. Deus não tem derrota para os seus filhos. Deus tem vitória. E o meu desejo, meu irmão, minha irmã, é que assim seja com você. É que assim seja na sua vida. Que você descubra o caminho, o plano, o propósito de Deus para a sua vida e por ele siga, fazendo a você, esforçando, né, perseverando para fazer a vontade de Deus e assim o nome dele seja glorificado em sua vida. Um grande abraço, excelente noite, excelente dia de amanhã com Jesus e até o próximo programa, se Deus quiser.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
Este programa é uma oferta de amor da Igreja Batista Nova Unção para você. Nossos cultos acontecem toda quinta-feira, às 19 horas, e aos domingos, às 18 horas, na Avenida Antônio da Rocha Viana, número 3012, bairro Vila Ivonete, próximo ao Horto Florestal. Contato pelo WhatsApp 99946-9100, 99946-9100.
Maravilhosa graça.
ZYS216. Rádio Difusora Acreana. 104,5 FM. Emissora de Rio Branco, Acre. A voz das selvas há mais de 8 décadas no ar. ZYS216. Rádio Difusora Acreana. 104,5 FM. Emissora de Rio Branco, Acre. A voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Difusora FM. Vamos tocar agora uma música lá do nosso primeiro CD. Se chama Vou Pra Aí. Vamos lá.
Música é emoção. Música é difusora.
Difusora.
Difusora 104.5.
Se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da Zona Sul, florinha de olho azul. E o impasse é o pai dela. O pai só dela. Porque eu sou neguinho, moro no bar aqui. Mas dei a chave do meu coração pra ela. Hoje ela vem me ver. Eu vou bater um arreio pra ela. Hoje ela vem me ver. Eu vou bater um arreio pra ela. Que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar de amar somente eu e você. Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro. Eu já tenho a riqueza que é você. Se quiser casar, eu caso. Vamos brincar.
Eu e você. Fala. ZYS216. Rádio Difusora Acreana. 104,5 FM. Emissora de Rio Branco, Acre. A voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Está no ar a voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de